Senhor presidente, hoje pela manhã tivemos uma audiência pública muito importante, talvez o tema mais importante do mês, quem sabe. Nós discutimos hoje na audiência pública no âmbito da Comissão de Saúde. Uma audiência que foi provocada pelo deputado Vicente Caropreso, junto com o presidente da comissão, Neudir Sareta, os quais eu parabenizo pela iniciativa. Mas o que discutimos nós naquela audiência pública? Discutimos uma crise que, na minha opinião, é uma crise evitável. Poderíamos ter evitado a crise que agora ocorre no estado de Santa Catarina, a falta de leitos para crianças e recém-nascidos. Poderíamos ter evitado se não tivéssemos como modo de gestão a falta de planejamento. Como se o modo de gestão não fosse a antigestão, não fosse não planejar, não se preocupar, apenas apagar incêndio, nunca se programar, nunca se planejar. Infelizmente, a insensibilidade impera na Secretaria da Saúde. E eu digo isso baseado em evidências. Desde fevereiro deste ano, eu alerto e cobro a Secretaria de Saúde, através de ofícios, manifestações, indicações, sobre a necessidade de atender a demanda crescente para crianças e recém-nascidos, a demanda crescente de UTI neonatal e UTI pediatra. E, infelizmente, as minhas manifestações foram em vão e a secretaria nunca deu ouvidos. Para minha manifestação lá em fevereiro, sabem o que respondeu a secretaria quando eu alertei da falta de leitos de UTI? A secretaria respondeu que o aumento da demanda era sazonal e pontual. Não havia nada que se preocupar. Em março, só haviam dois leitos apenas em todo o estado para recém-nascidos. Em março, em fevereiro, eu alertei. Em março, só haviam dois leitos para os recém-nascidos em Santa Catarina. Em abril, nada foi feito. Quando a secretaria foi questionada, ela mentiu, dizendo que aguardava a habilitação de 80 leitos para o estado de Santa Catarina. Entretanto, consultamos o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde desmentiu a secretaria, falando que não havia nenhuma solicitação para habilitação de novos leitos, não havia nada na espera. A secretaria não havia pedido por novos leitos. A Secretaria de Saúde só foi se preocupar com os novos leitos para as nossas crianças e recém-nascidos apenas no dia 25 de maio, quando então a primeira troca de mensagens aconteceu no âmbito da secretaria. A Superintendência de Planejamento em Saúde questionou a Superintendência Hospitalar sobre o que seria feito quanto àquela situação emergencial de demanda por leitos neonatais e leitos pediatria. Dia 25 de maio, emergência, me perdoem, mas a emergência já era lá em fevereiro. E agora então a secretaria resolveu fazer alguma coisa pelas crianças e pelos recém-nascidos. Agora, com muito atraso. E, aliás, também as metas de abertura de leitos estão atrasados, porque deveríamos ter aberto até agora 30 leitos novos. Entretanto, apenas 40% da meta foi atingida. Nós abrimos apenas 12 leitos dos 30 que deveríamos ter abertos agora, neste momento. E a secretaria já está mostrando evidências de que irá atrasar com a abertura de outros leitos. É um descaso com a saúde pública e nós já temos ao menos uma morte de um bebê que infelizmente veio a óbito enquanto aguardava um leito de UTI. Não havia leito para essa criança. Quantas crianças mais também não conseguirão ter um leito a tempo de salvar as suas vidas? Eu lamento bastante, porque essa é uma crise evitável. Nós poderíamos ter evitado, mas isso não aconteceu. E hoje, na audiência pública, isso ficou claro. porque hoje a Secretaria de Saúde tentou apresentar alguma coisa ali na audiência pública, mas o que acabou apresentando foram claras evidências de falta de planejamento. Apontou indícios de aumento de demanda do começo do ano. Entretanto, a atitude só veio na metade do ano. Apontou como um dos fatores que surpreendeu a Secretaria o aumento das infecções por Covid. Aumento das infecções por Covid? O pico foi em fevereiro. Como é que eles podem alegar surpresa em junho de um pico de infecção que foi em fevereiro? Também alegaram que, em relação às UTIs de pediatria, o que aconteceu foi que o retorno às aulas, às escolas, fez com que muitas crianças elas tivessem doenças respiratórias, porque antes do retorno às aulas, elas ficaram numa bolha de proteção, fora de contato com outras crianças e outros vírus. Mas, espera aí, isso já se discutia desde 2021, quando as crianças estavam retornando para a escola, os infectologistas já apontavam, cuidado, irão aumentar os casos de infecção por doenças respiratórias, porque as crianças ficaram longe do contato com outras crianças. Como que a secretaria, então, pode alegar surpresa agora? Ou seja, todas as duas justificativas apontadas pela secretaria são justificativas que não se justificam. São justificativas incabíveis. O pico do Covid foi em fevereiro. De infecção foi em fevereiro. As demandas por infecções de doenças respiratórias já sabia desde o ano passado. Como então não se programaram? Como não se planejaram? É muito triste porque eu falei que isso é uma grande insensibilidade. E no fundo é, porque esses que permitem a falta de planejamento muito provavelmente não usam a rede pública, não têm o seu filho internado, não precisam de uma UTI neonatal ou pediatra. Esses que planejam muito provavelmente não precisam usar a rede pública de saúde. E assim, não se importam também com o que acontece na rede pública de saúde. Lidam com o planejamento como se fossem números frios e esquecem que na ponta existem famílias e pessoas que precisam, sim, desse planejamento para conseguirem ter uma chance de sobrevivência. Eu lamento muito. E a secretaria não tem ajudado também, porque fechou, por exemplo, a pediatria do hospital regional, e apesar dos diversos apelos, não abriu até agora essa pediatria. Cadê? Onde está a pediatria do regional? Fechou. A secretaria também poderia ter feito convênios regionais com hospitais privados da região para atender a demanda. Quem sabe aquela criança que precisou de uma UTI e não teve, poderia ter tido uma chance se a secretaria tivesse feito esse convênio. Convênio que fez, por exemplo, quando precisava de leitos de UTI Covid, mas não fez agora. Talvez essa criança tivesse tido uma chance se o Estado tivesse planejado. Infelizmente, não fez. E assim está limitando e limitou a chance de diversas crianças. Por isso, senhor presidente, eu fico feliz que a Assembleia conversou e debateu sobre esse tema hoje pela manhã, mas eu fico realmente muito incomodado por esse atraso, porque esse sofrimento todo podia, na minha opinião, ter sido evitado. Entretanto, a falta de planejamento tem sido a forma de gestão tradicional da nossa Secretaria de Saúde. E é lamentável também que a falta de transparência também tem sido uma tônica do Estado, porque o Estado também esconde a lista de espera de UTIs. Nós não sabemos hoje quantas, na verdade, conseguimos de alguma forma ou outra, eventualmente, algum dado, mas não há uma divulgação diária da lista de esperas por UTIs. Nós não temos, nós estamos no escuro, não temos. Quando nós conseguimos alguns dados, geralmente é através de assessoria de imprensa ou tendo que vasculhar entre os pedidos que existem no sistema, mas nós não temos uma lista divulgando diariamente a nossa lista de espera por UTIs Covid, por UTIs neonatal e UTI pediatria. Eu lamento, porque E um governo que se pauta, que deveria se pautar por transparência, que é um dos princípios da nossa gestão pública, nós temos justamente o contrário. Nós temos a falta de transparência, nós temos dados que são escondidos, o obscurantismo, nós estamos ocultando...
30 segundos para concluir, deputado.
Nós temos justamente o contrário do que deveria ser uma gestão transparente. E, por isso, repudio muito essa forma de gestão que está causando o sofrimento de tantos catarinenses. Mas, pelo menos hoje, a Assembleia discutiu isso e eu, sinceramente, espero que nós possamos tomar que dessa audiência pública surjam alguns encaminhamentos tão necessários. Nós não podemos cair no mesmo erro do Estado de pensar que, na ponta, são só números. Não são, são catarinenses.